De acordo com a nossa agenda, a reunião de hoje é destinada à audição do Sr. Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, o professor Nuno Vieira e Brito. Requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi aprovado por unanimidade, creio que na última reunião, no âmbito do embargo da Rússia aos produtos da União Europeia. As regras desta audição foram consensualizadas. A primeira intervenção caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como requerente, tem 6 minutos para esse efeito. Darei depois de seguida a palavra a cada um dos grupos parlamentares, dispondo nessa primeira ronda para um tempo de 5 minutos. O Sr. Secretário de Estado responderá diretamente a cada um dos interpelantes. Caso haja necessidade, faremos uma segunda ronda. Nessa segunda ronda, os tempos atribuídos a cada grupo parlamentar serão de 3 minutos para cada um dos grupos parlamentares. Sr. Secretário de Estado, bem-vindo à Comissão de Agricultura e do Mar. Muito obrigado por ter acedido tão prontamente a poder responder a este pedido de audiência. Creio que estamos em condições para dar início à audição. Dou desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Freitas, para uma intervenção de 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado por mais esta reunião connosco e os seus assessores. O Sr. Secretário de Estado, naturalmente, a solicitação feita pelo Partido Socialista para a presença da Sra. Ministra ou do Sr. Secretário de Estado nesta comissão para nos dar um ponto de situação e algumas explicações relativamente àquilo que é o impacto que o embargo russo tem no setor dos produtos agrícolas e alimentares portugueses, decorre de sentirmos que este impacto é, de facto, muito, muito importante e é um impacto que não é apenas direto, isto é, não tem apenas a ver com as exportações para a Rússia, tem muito a ver com o facto de, não havendo essas exportações, haver um impacto indireto no mercado europeu por via daquilo que não é exportado para a Rússia. A Europa tomou algumas decisões relativamente a esta matéria. E, portanto, eu gostava de começar por questionar o Sr. Secretário de Estado se considera que, de facto, quando falamos do impacto deste embargo no mercado português de frutas e legumes, falamos normalmente em 15, tem a Sra. Ministra referido 15 milhões de euros. Se acha que isso é mesmo assim? Isto é, se acha que o impacto global deste embargo serão apenas 15 milhões de euros? Ou se aquilo que tem vindo a ser a dificuldade de escoamento e a retração nos preços em alguns produtos agrícolas e alimentares portugueses por via deste embargo não aumenta substancialmente esse valor. Relembro que nós temos exportações da ordem dos 800 milhões de euros nas frutas e hortícolas. E, portanto, a produção, com quem reunimos e com quem contactamos, fala-nos em depreciações de preços que podem ir entre 15% a 30% e, portanto, um impacto que pode chegar a 250 milhões de euros. Mas gostava de ouvir um comentário seu relativamente a essa matéria. A segunda questão tem a ver com aquilo que são as medidas concretas que a União Europeia acionou. E, neste momento, aquilo que verdadeiramente está em marcha são retiradas de mercado, nomeadamente no setor das frutas e hortícolas. E tivemos uma primeira fase. Tivemos uma primeira fase, 125 milhões de euros, e Portugal notificou Bruxelas no valor de 1,16 milhões de euros, é o que está nas notícias a que tivemos acesso. Desses 125 milhões de euros, como sabe, há comunicações a Bruxelas da ordem dos 190 milhões. Significa que ainda vamos ter rateio. E, portanto, só a 20 de outubro é que saberemos exatamente qual é o valor que será atribuído a Portugal. E aquilo que eu gostava de saber, em primeiro lugar, é como é que se explica essa fraca adesão de Portugal a esta, para este primeiro mecanismo de retiradas. Em segundo lugar, gostava de saber se houve algum atraso na mobilização dos operadores, porque também aí, da reunião que tivemos com os operadores e dos contactos que fizemos, o que ficou é que houve uma reunião um dia antes de ter saído as medidas e, portanto, essa teria sido uma das razões porque não teria havido uma adesão muito rápida a estes mecanismos. Gostávamos de ouvir, Sr. Secretário de Estado, a sua explicação sobre esta matéria. Bom, mas temos agora, e neste caso nós tivemos um mecanismo que é quem chega primeiro leva. Serve-se. É assim que se diz. Bom, não é este o caso. Agora, para o segundo, nós vamos ter um plafonamento. E vamos ter um plafonamento de cerca de 4.400 toneladas afetadas a dois tipos de produtos, mais 3.000 toneladas podem vir a ser afetadas ao restante. E, naturalmente, que nós estamos preocupados porque, mesmo que se venham a concretizar estas retiradas, nomeadamente no setor das peras e maçãs, mesmo que os 3 mil possam ser afetados as peras e maçãs, aquilo que fica claro é que isto é absolutamente insuficiente para o nosso setor de peras e maçãs em Portugal. Nós exportamos cerca de 6.300 toneladas de pera rocha para a Rússia. O impacto que este setor, peras mais maçãs, julgam que haverá será da ordem dos 5%, o que significava que nós teríamos que retirar cerca de 20 mil toneladas de peras e maçãs e, portanto, estamos a retirar 7 mil, se estivermos a tirar 7 mil de peras e maçãs, consideram os operadores que as organizações de produtores, que em concreto foram as organizações de produtores e a sua organização com quem tivemos esse contacto, portanto, considera muito, muito insuficiente. Finalmente, uma última questão. Nós reconhecemos o esforço que o Governo tem vindo a fazer no domínio da diplomacia económica, portanto, julgamos que essa é uma matéria importante no sentido da diversificação de mercados. De qualquer modo, o Sr. Secretário de Estado tem muito mais experiência desta matéria que nós, sabe que isso leva tempo, não é para um... Eu vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, 30 segundos. Aquilo que nós estranhamos é que a Europa, a União Europeia, a Comissão Europeia, tenha acionado rapidamente um mecanismo de emergência como retiradas de mercado, mas não tenha aberto concurso no domínio daquele que é o programa de apoio às exportações para países terceiros, tivesse reforçado a verba deste programa e tivesse assim possibilitado que rapidamente, de forma ágil e célere, pudesse haver a possibilidade dos operadores poderem candidatar-se a esse programa nesta situação de emergência e pudessem naturalmente fazer o seu trabalho. E também aí eu gostaria de saber é o que é que o Governo fez relativamente a isso, se alguma vez solicitou a Bruxelas a abertura deste novo concurso, a agilização desse concurso e o reforço das verbas neste programa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito também a oportunidade para endereçar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Jorge Fão, os parabéns pelas suas novas funções, a sua eleição recente. É sempre bom um vice-presidente da Comissão poder ser também vice-presidente de um grupo parlamentar e, portanto, bom trabalho e é o que lhe posso desejar. O senhor Secretário de Estado, para poder responder, faz favor. Muito obrigado.
Cumprimento o senhor Presidente e os senhores deputados. Agradeço o interesse da Comissão da Agricultura e Mar em falar sobre esta área de intervenção tão relevante como é a área da internacionalização do agroalimentar e, portanto, só por isso e também por isso acho que é importante esta audição e também, se me permitem, gostaria também de fazer meus os cumprimentos do senhor Presidente da Comissão ao deputado Jorge Fão. Relativamente à problemática do embargo russo, o senhor deputado Miguel Freitas colocou a questão bem centrada, ou seja, colocou a questão naquilo que é o embargo direto, embargo direto esse que tem sido quantificado na ordem dos 15 milhões de euros, cerca desse valor. Digamos que é uma estimativa por excesso, porque estes 15 milhões de euros agrupam, no fundo, grupos de produtos e dentro dos grupos de produtos há códigos pautais que permitem alguma exportação, ou seja, dentro daquilo que é, por exemplo, a carne de porco, há códigos pautais que permitem que o presunto seja exportado e, portanto, quando nós estimamos os 15,8 milhões de euros, estimamos em tudo aquilo que era derivados de porco, portanto, o valor está sobreestimado, mas não será muito mais sobreestimado, portanto, estaríamos à volta dos 15 milhões de euros. E o segundo problema, ou o segundo impacto que, com certeza, nós teremos que avaliar é o impacto indireto, que é aquele que provém relativamente a toda esta perspectiva de embargo e, necessariamente, a questão de a União Europeia e as suas trocas comunitárias poderem procurar também, dentro da União Europeia, proceder à comercialização dos seus produtos, que até essa data eram dirigidos à Federação Russa. Deixe-me dizer também que, sob o ponto de vista quantitativo, Portugal não era, de facto, dos maiores exportadores para a União, para a Federação Russa, o que, apesar de tudo, era um esforço que o próprio governo português estava a fazer no sentido de estimular essas exportações, sendo que, por coincidência, na véspera do início do embargo, saiu de Lisboa, saiu de Portugal, uma missão da Federação Russa e dos serviços fitossanitários russos para habilitar 55 empresas portuguesas para exportar, necessariamente de todo o setor que vai desde o setor da área do pescado ao setor da área das carnes, laticínios, etc. Ou seja, o mercado russo era um mercado que estava em crescimento, é um mercado que interessava às nossas empresas e que nós, sob o ponto de vista de diplomacia económica e necessariamente dentro dos dossiers técnicos, estávamos a reforçar como um mercado de interesse, necessariamente não por políticas governamentais dirigidas, mas porque as próprias empresas consideram relevante esse mercado e, portanto, necessariamente nós teremos a obrigação de, em conjunto, reduzir todas as barreiras fitossanitárias, permitindo que as empresas possam exportar. Portanto, aquilo que lhe queria dizer é, sim, os 15 milhões, tal como a senhora Ministra tem referido, são 15,8 milhões, são valores que estão calculados, serão ligeiramente menos, mas não é esse o detalhe que me iria preocupar. Relativamente ao impacto indireto, com certeza que sim, que estamos a estimá-lo, porque, como compreende, o embargo foi em agosto, nós estamos em outubro e, portanto, estaremos no início de todo um processo que durará um ano, segundo é anunciado, e portanto, durante este ano, teremos que monitorizar tudo aquilo que são os preços a nível, a nível de Portugal e a nível da União Europeia. Dentro dos produtos que nós consideramos de maior impacto, apontou, de facto, as frutas, apontou o leite e laticínios, mas eu apontaria também a carne de porco. A carne de porco tem valores da ordem dos 6,8 milhões de euros, portanto, é de todos estes contextos aquele que, sob o ponto de vista quantitativo, mais valor tem, mas deixe-me dizer que a carne de porco já tinha tido um impacto relevante em janeiro, quando, por causa da peste suína africana, a Federação Russa proibiu a importação da União Europeia de carnes frescas e, portanto, logo desde aí a indústria cárnea, nesse sentido, derivou para outros mercados e, portanto, de janeiro a junho adaptou-se parcialmente a nível de carnes frescas a outros mercados, conseguindo produzi-lo. E aqui entro, então, naquilo que pergunta relativamente ao impacto indireto. Impacto indireto que terá que ter duas consequências ou dois níveis. Por um lado, a intervenção da Comissão Europeia, em duas linhas, conforme muito bem referiu, com enorme detalhe. Eu gostaria de dizer que se nós estamos a falar em 3 milhões de... estamos a falar em cerca de 3 milhões na área das frutas em Portugal, estaremos a falar em cerca de 800 milhões na Polónia e, portanto, necessariamente há aqui um impacto se a Polónia não pode exportar, portanto, terá que, obviamente, referenciá-la para outros países da União Europeia ou fora da União Europeia, ou valores da ordem dos 600 milhões que nós poderemos encontrar nos Países Baixos ou na Alemanha. Bom, este impacto indireto terá que ser, ou é, necessariamente reforçado por dois setores. Por um lado, pelas medidas da Comissão Europeia, 125 milhões de euros na primeira fase e 165 milhões de euros na segunda fase. Deixe-me dizer que, relativamente aos 125 milhões de euros, citou perfeitamente todas as áreas de interesse pelas OPs que foram apresentadas. Portugal comunicou cerca de 1,16 milhões de euros, maioritariamente cenoura, cerca de 865 mil euros. Relativamente às peras, Portugal apenas apontou 98 toneladas. E porquê? Não pelo argumento que me está a transmitir, e com certeza que eu aceito, mas fundamentalmente porque não era a época de colheita da pera e, portanto, consequentemente, não poderíamos comunicar uma coisa que não teríamos um impacto direto, seja ela na forma de retirada ou seja ela na não colheita, conforme eram as medidas que aqui estariam colocadas. E, portanto, nessa sequência, Portugal comunicou cerca de 1.311 toneladas que não foram aceites pela Comissão, mas que podem ser agora admitidas, digamos assim, nesta segunda fase da própria Comissão. Portanto, e dentro desta segunda fase, de facto aqui estamos a referir-nos a 644 toneladas de pera e, portanto, aqui sim, nesta segunda fase de 165 milhões de euros, elas poderão, de facto, ser argumentadas. Eu julgo que serei questionado por mais detalhes e, portanto, continuarei, nomeadamente, nas outras alternativas que nós teremos de fazer, ou também aquilo que é feito nos 165 milhões de euros, e peço desculpa de me ter perdido, ou melhor, não ter gerido bem o meu tempo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do PSD, deputado Nuno Serra, faz favor para uma intervenção, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Também começar por cumprimentar aqui o nosso colega de comissão, Jorge Fão, pelas suas novas funções, desejar-lhe a maior sorte durante o período que ainda temos pela frente de mandato. Sou secretário de Estado. Esta questão que estamos aqui a colocar em cima da mesa é uma questão que começou por ser política e neste momento é uma questão económica e de grande importância e de vital importância, não só para aquilo que nós esperamos neste momento no nosso país em alguns setores, mas também daquilo que temos e que tínhamos em mente do que seria um futuro ou um mercado futuro do nosso país. Percebemos que a Rússia decidiu o embargo de alguns produtos europeus, deixou de fora outros e para bem também aqui do nosso mercado, o setor dos vinhos foi deixado de fora, portanto temos aqui ainda um espaço a percorrer. Eu aqui queria-lhe colocar já a primeira pergunta, se apesar de não ter existido este embargo ao setor dos vinhos, se de alguma forma continuam a ser agilizadas, a ser feitas missões, a ser feitos contactos bilaterais para que este mercado continue em expansão como estava agora, ou se também houve um refriamento, apesar de não ter havido embargo. Relativamente à questão, também já ouvimos aqui que efetivamente fonte do Ministério que o impacto direto seria de 15 milhões, seria por alto, mas eu fiquei na dúvida se estes 15 milhões seriam traduzidos em encomendas efetivas que já estariam decididas para este mercado, ou seria com base no histórico do passado e que, no fundo, se pressupunha que este ano, mantendo o mesmo nível de vendas, se atingiria estes 15 milhões. Isto porque Portugal é no fundo... para Portugal. A Rússia é o 18º país de exportação, portanto, ainda temos aqui uma grande margem, mas, em todo caso, já representa, em alguns setores, algum peso. Na nossa opinião, este problema, que é o problema, como já disse, político, mas de saúde económica, tem dois níveis. Um primeiro nível, que é o prejuízo imediato, que é os produtores que estariam à espera de canalizar os seus produtos para a Rússia, terem neste momento, não terem forma de escoar esses produtos. Sabemos que o governo optou, no caso de Portugal, de canalizar esses produtos para a ajuda alimentar, mas aqui eu queria lhe colocar uma questão, é que se esse valor que aqui está em causa, que é 1.16, no primeiro programa, e que não sabemos quanto é que vai ser quantificado no segundo programa, se efetivamente vai também cobrir os custos que estaremos na operacionalização de toda esta transferência da fruta para estas ajudas humanitárias. Ou seja, grande parte dos países optaram por deixar a fruta nas árvores e, portanto, não a colher. Portanto, nós vamos colher essa fruta. Essa fruta vai ter um conjunto de custos fazer isso. Quer dizer, não podemos dizer aos produtores, meus senhores, vocês já não exportam para lá porque politicamente houve um embargo, mas também não lhes podemos continuar a dizer assim, não, agora vão ter que tirar a fruta por opção deste governo e pô-la nas ajudas humanitárias. Não, se este valor, e se foi isto, se de alguma forma houve algum acordo com as OPs para que houvesse esta resolução deste problema. Ainda aqui, também neste nível de problema, perguntar se a nível da União Europeia, para além, portanto, neste momento houve umas primeiras sanções por parte da União Europeia, depois houve o embargo por parte da Rússia, se estão em cima da mesa mais alguns problemas políticos que se possam esperar disto, porque hoje em dia, como eu disse, temos outros produtos que não estão embargados, mas que se ficar por aqui, tudo bem, se não ficar por aqui, podemos ter um problema adicional de futuro. O segundo nível que tem este problema é o nível de futuro. E o nível de futuro a mim preocupa muito mais do que o nível imediato. É que hoje isto é quase como a história da padaria. Quando nós vamos comprar pão de manhã e a nossa padaria está fechada, vamos à padaria do lado. E é uma questão de lealdade. Passados uns tempos vamos começar a comprar pão no outro e perdemos aquela lealdade aqui. Aqui sabemos que a Rússia está a comprar já fruta noutros mercados. Ou seja, o que eu lhe pergunto é, no futuro, como é que nós vamos conseguir recuperar este mercado? Ou se não recuperando este mercado, o que é que neste momento o Governo está a fazer em termos de incentivos destes produtores a irem buscar outros mercados? E, portanto, se este também este valor, se podemos na Europa, através dos nossos eurodeputados, através de algum mecanismo, conseguir que a Europa, no fundo, pense nisto, não pense no prejuízo imediato, mas que também canalize algumas verbas para que estes produtores possam, não é, começar a pensar em mercados alternativos que, porventura, vai ter que acontecer, porque não estou a ver agora, depois de a Rússia começar a comprar noutros mercados, voltar outra vez ao mercado português quando acabar o embargo. Provavelmente muitos não voltarão. No fim, para finalizar mesmo, uma questão que aqui não foi levantada e que para nós nos preocupa muito, é que nós sabemos que, em questão do tomate, o tomate transformado é a Rússia é o segundo país, o segundo mercado para onde Portugal mais exporta para fora da União Europeia. Sabemos que o tomate preparado vale tanto como os produtos hortícolas, maçãs e peras, e até a carne suína. Ou seja, tem um impacto enorme este mercado. Sabemos também que não é possível, provavelmente se pode haver algumas alternativas, mas para juntar, Sr. Presidente, é só mais um minutinho, para juntar isto também temos o problema de que aconteceu este ano com as condições meteorológicas, trazendo uns prejuízos adicionais aos produtores de tomate. Portanto, neste momento, o produtor de tomate sai duplamente prejudicado. Não é? E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é se foi equacionado alguma política adicional ou alternativa de ajudas aos produtores de tomate e às indústrias transformadoras para colmatar este duplo prejuízo que têm tido este ano, não é, no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda há pouco, quando dava o exemplo da padaria e quando falava em lealdade, falava seguramente em fidelizar a clientela e não... Muito obrigado. Sr. Deputado, já para poder responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra, pelas suas perguntas. Eu iria começar precisamente pelo tomate. O concentrado de tomate não está embargado, tal como o vinho ou o azeite ou outros produtos transformados. Ou seja, a filosofia do embargo centra-se em produtos frescos, fundamentalmente, e basicamente produtos frescos que os seus consumidores não tinham e, portanto, que também tinham mais impacto junto dos países próximos da Federação Russa, como aqueles que há pouco citei, a Lituânia, a Polónia, etc. Portanto, o concentrado de tomate, felizmente, não está. Como o Sr. Deputado muito bem referiu, são cerca de 11 milhões de euros à volta disso que nós exportamos para a Federação Russa e, como tal, de facto, para os nossos produtores e para todos nós, é certamente motivo de agrado. Tal como o vinho, o azeite ou outros produtos que aqui estão a ser equacionados. O Sr. Deputado toca numa perspectiva de política económica e focou-a muito na área da política económica e na política de internacionalização, ou seja, na política de abertura de mercados. Quando nós falamos em fidelização de mercados e falamos no próprio consumidor, hoje estamos cada vez mais, como sabe, numa área muito mais global, onde a todo momento é difícil toda esta área do comércio internacional. O comércio internacional prende-se por questões que estão ligadas a constrangimentos fitossanitários, as barreiras fitossanitárias, que às vezes são também barreiras económicas à própria importação, mas, para além disso, há um mercado altamente concorrencial e mesmo dentro da União Europeia é verdade também que entre todos nós concorremos pelo acesso ao mercado e pelo acesso à sua comercialização. E, nesse sentido, a estratégia que tem sido seguida no mercado internacional é a abertura de novos mercados e de novas áreas de mercados. Poderia citar várias, estamos focados na área das frutas, mas diria-me que aquilo que são os apontamentos que nós temos da área das frutas centram-se em áreas específicas. Centram-se na América Latina e, portanto, a Colômbia como uma abertura de mercado interessante, dado até os aspectos de distribuição que existem, e essas já estão abertas, quer a maçã, quer as peras, portanto, não temos dificuldade nesse sentido de encontrar um novo mercado que foi encontrado este ano. Mas centrou-se também na entrega de áreas que as próprias empresas e as próprias associações nos têm feito sentir. Por um lado, a área da África do Sul, por outro lado, a área da Índia, da China e os Estados Unidos. São, digamos assim, e para além disso, os países que estão à volta, ou melhor, que estão próximos do eixo da Colômbia, portanto, Peru, Chile e portanto, aquilo que são ou que formam hoje o eixo da União Atlântica. São esses os mercados que nós temos apostado na área das frutas como diversificação de mercados e como abertura de novos mercados. Reconheço que era um trabalho que é longo, é demorado, provavelmente já deveria estar feito, apenas me justifico daquilo que eu ainda não fiz, não daquilo que os outros não fizeram, e portanto, nessa sequência, considero que poderíamos estar muito mais longe e podíamos ter hoje uma economia agroalimentar internacional muito mais aberta, que infelizmente não temos. De todas as formas, e relativamente a todas as formas, não quero deixar de dizer que mercados como a Colômbia foram abertos, a especialização e a intensificação na área do Brasil também, áreas do mercado também do Norte da África ou do Médio Oriente também, e, portanto, têm sido estimulados os produtores cada vez mais a encontrar alternativas de mercado e a diversificar a sua estratégia de internacionalização. Deixe-me também ainda referir, e nesse aspecto toco também num pormenor, que não é um pormenor, numa das áreas que o Sr. Deputado Miguel Freitas referiu, a própria Comissão confirmou a 3 de setembro a intenção de disponibilizar um montante adicional de 30 milhões de euros para financiamento comunitário a programas de promoção. E somava este aos 60 milhões de euros que eram previstos habitualmente para este regime de orçamento da PAC, destinados a programas a apresentar no período de candidaturas. Segundo temos informação na área do IFAP, nenhum dos setores alvo de embargo apresentou candidatura, apresentou de facto a área do vinho e apresentou a área da promoção do logótipo RUP e não temos de facto essa estratégia, portanto as próprias empresas não o fizeram. Quanto à política que foi dos bancos alimentares, o Governo não tem a política de deixar as coisas na terra, portanto, não recolher, eu acho que é uma boa política, acho que devemos incentivar numa altura destas particularmente, e, portanto, acho que o apoio que nós estamos a fazer, quer ao banco alimentar, quer à própria produção, é a melhor via e a melhor maneira, socialmente e economicamente, de resolver o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Abel Batista. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também uma saudação em nome do Grupo Parlamentar do CDS ao Sr. Secretário de Estado, aos seus assessores e às explicações que aqui já nos foi trazendo. Eu começava, Sr. Secretário de Estado, se há aqui matéria em que, por parte do Governo e de Vossa Excelência em particular, se tem havido um empenho e tem dado bons resultados, é a questão do apoio à internacionalização da produção nacional da agricultura portuguesa, da agropecuária e de outros produtos ligados ao setor, o leite, o carne de porco transformada. Há um conjunto de apoios que têm sido dados e, muito em particular, a Vossa Excelência está aí à vontade, sobre esta matéria. Eu diria até que muito do impacto negativo que teve o embargo russo, para o qual Portugal diretamente não contribuiu, enfim, é uma decisão política da Federação Russa em resposta a uma questão colocada a nível europeu e, na minha perspectiva, bem, de defesa e de salvaguarda do que é, no direito internacional, a estabilidade e o direito das nações a terem as suas fronteiras estáveis e, portanto, não há aqui nenhuma falta de solidariedade, e muito menos da parte do CDS relativamente à decisão europeia, mas esta decisão política de embargo de produtos europeus ela coloca muito em causa um dos trabalhos que, se o Governo português estivesse quietinho, não se estava a colocar. Digamos que, nesta matéria, é-se preso por ter cão e é-se preso por não ter, usando uma linguagem mais rural e mais adaptada até eventualmente à Comissão da Agricultura. Mas eu diria que este trabalho de venda de produtos portugueses no exterior, no caso da Rússia, foi um trabalho bem feito até este momento, e neste momento coloca algumas questões e não está aqui nos 15 milhões de euros de venda direta, mas está num potencial que estaria em crescimento e em franco crescimento. Ora, a primeira questão, Sr. Secretário de Estado, que eu lhe deixava ficar, era, nomeadamente, o Sr. Secretário de Estado referiu há pouco, que quando foi decretado o embargo, tinha acabado de sair de Portugal uma delegação russa para verificar e acabou por habilitar a exportação de cerca de 50 empresas portuguesas. Este trabalho está em condições de se retomar se o embargo cair? Essa era, eventualmente, a primeira questão que eu acho interessante saber. O crescimento de exportações para a Federação Russa, muito em particular, não só dos frescos, mas muito em particular da carne de porco e de produtos transformados, era uma questão que já vinha de algum tempo, de algumas empresas já tinham penetrado no mercado, mas tinha agora um potencial de crescimento muito grande, se isso se mantém. A outra questão fundamental era saber como é que haveremos de ter mercados alternativos. Ora, se, sei lá, para a questão da carne de porco, não vale a pena ir procurar mercados alternativos em países muçulmanos, por exemplo, não é necessário ir lá, porque não temos aí alternativa, não tem nenhuma crítica, é uma constatação. No caso dos produtos hortícolas e frutícolas e dos produtos frescos, sim, e está a ser feito. Mas quais são então esses mercados alternativos e onde é que eles podem ser feitos? Até porque, Sr. Secretário de Estado, gostava também de ouvir a opinião, tal atividade agrícola é cada vez mais, e esse é um enfoque que durante muito tempo não se colocou na agricultura, a atividade agrícola é uma atividade económica, rentável, é uma atividade económica que tem que ser lucrativa, é uma atividade económica que tem que ser colocada com gestores do mais alto nível. Ora, se há situação onde a gestão tem que ser colocada, é no setor agrícola, e tem vindo a estar, e o setor tem vindo a responder muito bem. E uma das questões em economia é a diversificação de mercados. Ou seja, quando nós ficamos dependentes exclusivamente de um mercado, se esse mercado tossir, nós ficamos constipados. E, portanto, para que isto não aconteça, quais são a diversificação de mercados que está a existir aqui nesta matéria? Há dias, em conversa com uma pessoa amiga da produção da área dos vinhos, ele dizia-me: há mercados para os quais eu não quero ir. porque são muito instáveis. Eu prefiro ter mercados mais estáveis, mercados mais tradicionais até, onde a margem de lucro até é menor. Ele até me citava dois casos de monopólio de Estado, no caso da importação dos vinhos, que é o caso do Canadá e dos países nórdicos. Dizemos, eu prefiro estar aí do que estar em outros mercados, que até a margem de lucro poderá ser muito maior, mas eu nunca sei o que é que posso contar a médio prazo. E, portanto, nesta matéria, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado aqui nos pudesse dar alguma informação complementar. Nos apoios comunitários que há para a produção nacional, eu queria que o Sr. Secretário de Estado clarificasse, é exclusivamente para o que é impacto direto, ou seja, em linguagem jurídica, não é para os lucros cessantes, é exclusivamente para aqueles fornecimentos que estavam previstos serem feitos, que deveriam ir e que foram cancelados. Não estamos a falar naquilo que seria também uma oportunidade de negócio que estava em vista. Por exemplo, nos casos das tais 50 empresas que estavam agora habilitadas a construir. É assim, não é? Portanto, convém aqui também dizer que este apoio é nessa medida. Até porque há aqui impactos indiretos ou há danos colaterais nesta situação, que é muitos dos produtos nós optámos, e bem, e queria felicitar a decisão por isso, de no excedente pegarmos e distribuirmos para o Banco Alimentar, em vez de deixarmos ficar por colher ou destruir, e portanto eu acho que isso foi uma boa medida, mas há necessariamente oscilação de preços por causa disto, porque se há mais disponibilidade do mercado de bens que deixaram de ir para colar, estão disponíveis para ir para outro sítio a preços provavelmente até muito mais baixos, porque para escoar para a normal lei da oferta e da procura. Ora, essa questão dos preços, eu também gostaria que o Sr. Secretário de Estado se pronunciasse um bocadinho como é que nós poderíamos ter aqui algumas medidas políticas públicas para que os preços possam oscilar, sabendo nós que estamos no mercado aberto e no mercado da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado, para poder responder, faz favor.
Temos ainda como missão ou área de intervenção a América Latina e a área das frutas, são umas áreas de intervenção que nos interessam referir e intensificar os processos de aprovação e habilitação da pera nos Estados Unidos, pera e carne. Os Estados Unidos regem-se por relações que têm a ver com a relação direta com a União Europeia e não com o país, apesar de haver uma oportunidade necessariamente um pouco mais complicada de gerir, mas é essa que nós estamos a seguir, que está a ser estudada pela Polónia e que a Itália já conseguiu, e portanto nós também estamos a avaliar essa oportunidade, que é uma oportunidade profundamente onerosa para o país e para os produtores, e portanto estamos a avaliar essa intervenção que é entre a União Europeia, entre irmos em conjunto da União Europeia, que é mais demorado e tem sido mais demorado, ou de facto, dado o interesse dos nossos produtores, irmos diretamente a esta situação. Eu poderia falar-lhe em imensas áreas de intervenção onde nós abrimos, peixe e marisco desde logo a China, países do Golfo, Marrocos, Austrália, etc., frutas, Colômbia e Brasil, já tinha referido, leite e laticínios, camarões, Madagascar, Chile, esta semana ou semana passada, Moçambique, Argélia, China, por exemplo, carne suína, Japão, Argentina, Venezuela, Canadá, bovinos, Argélia, Marrocos, países do Golfo, Argentina, Marrocos, a semana passada. Temos ainda um conjunto de países que estamos a intensificar esta abertura e, portanto, é a diversificação que nós procuramos, pelo menos dando a oportunidade das empresas terem um mercado aberto. Elas, na sua política e na sua estratégia empresarial, não poderão dizer de maneira nenhuma que o mercado não está aberto, temos um constrangimento que o nosso governo não conseguiu resolver, portanto, pelo menos está aberto e depois dentro da sua política comercial e da sua estratégia comercial, dentro daquilo que o Sr. Deputado muito bem referiu, da vontade de ir para mercados mais interessantes ou menos interessantes, eles pelo menos estarão abertos. Relativamente aos preços e à oscilação de preços, nós temos, como disse, monitorizado esta evolução dos preços. Há, de facto, em algumas áreas, uma redução de preços desde janeiro desde julho até aos dias de hoje. Noutros casos não há e tem-se mantido mais ou menos estável, havendo apenas uma pequena subida até na produção do leite ao produtor. No entanto, se analisarmos numa abordagem de 5 anos, apenas na carne de frango, consideramos ter havido uma redução de preço, nas outras não tem havido, com exceção da pera roxa, onde de facto tem havido uma redução de preço relativamente importante e que convirá analisarmos. Qual é a nossa estratégia para toda esta parte de intervenção e toda a parte dos produtores? Por um lado, contactámos as empresas, perguntando-lhes, dando-lhes conta e dando-lhes nota das dificuldades relativamente à Federação Russa e perguntámos que mercados alternativos é que eles gostariam de apontar. Praticamente apenas tivemos uma ou duas respostas, eram mercados que já estávamos a trabalhar e, portanto, não alterou muito a nossa estratégia. O segundo aspecto, relativamente à área de preços, também reunimos com a distribuição, reunimos com a organização e entendemos que a parte do Portugal sou eu e a parte de incentivar o consumo daquilo que é nosso é também uma estratégia importante desta possibilidade que nós entendemos importante, que todos nós contribuímos para este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Gostamos sempre muito de o ter aqui, Sr. Secretário de Estado, para nos prestar os esclarecimentos que são necessários. Até gostávamos de ter mais vezes, aliás, o próprio PCP fará a apresentação de um requerimento, porque também gostávamos de ouvir sobre matérias que têm a ver com pragas e doenças, que é um problema sério que temos aí no nosso país, mas não está agora aqui no âmbito do nosso requerimento. E certamente até teremos a oportunidade de ouvir algumas vezes, se calhar até sobre política florestal, agora que o Ministério abdicou de ter um Secretário de Estado para as Florestas, se calhar ainda fará alguma perninha nessa matéria, certamente. Mas relativamente àquilo que nos traz aqui e que é o âmbito do requerimento, a primeira questão que gostava de lhe colocar, Sr. Secretário de Estado, era perceber como é que este embargo, que implicações é que este embargo teve nas expectativas do Governo relativamente ao crescimento ou ao decréscimo em termos de exportações, se isto teve uma implicação séria em termos de números macro, números globais. Depois, outra questão que gostava de perguntar tem a ver com as compensações decididas ao nível da União Europeia. Já se falou aqui nesta audição em vários números, o que foi avançado a determinada altura eram 500... que já foi aqui confirmado, né? 500 mil euros para as empresas na área das frutas e dos hortícolas. 500 mil euros representam 3,3% daquilo que é o valor total das exportações dos 15 milhões de euros que o Sr. Secretário de Estado falou. E perceber se este valor compensa aquilo que eram as perdas na exportação, tendo em conta que os produtos até vão ser utilizados para questões sociais, se esses valores compensam tudo aquilo que era o rendimento perdido com o embargo, cargo ou se terá que haver outras formas de compensação ou os produtores têm que abdicar de uma parte do seu rendimento. Gostava também que se pudesse desenvolver relativamente a outros setores em termos de valores a distribuir, nomeadamente a carne, já o referiu, não foram referidos valores disponíveis para compensar esse setor, e também já o referi aqui que é um setor que representava 6,8 milhões, se há valores também disponíveis para estes setores. Depois perceber como é que serão geridos estes pacotes de apoio. Se é entregue ao Governo, o Governo faz a distribuição, se é candidaturas, quais são os critérios, as formas e quando é que eles estarão disponíveis para essa compensação. Gostávamos também de perguntar a uma área que não foi aqui referida e se perceber se ela está no embargo ou não. Não é um produto transformado, mas também é um produto perecível, que é a questão da cortiça, em que nas últimas estatísticas agrícolas do INE disponíveis de 2012, até tinha havido um aumento da exportação de cortiça para a Rússia. Tendo em conta que é um produto com estas características, se ele está ou não englobado e se tem implicações. Depois, o Sr. Secretário já referiu aí 30 milhões de euros a mais para promoção, que foram disponibilizados. Percebi que não seria no âmbito do embargo, tendo em conta que o IFAP já tem dados sobre a execução as intenções de candidatura a estes 30 milhões de euros, é porque eventualmente eles não foram decididos agora. Eu gostava que especificasse relativamente a esta matéria se eles foram, se estes 30 milhões são exclusivamente no âmbito do embargo ou se eles já existiam e como é que, e se foram no âmbito do embargo, como é que eles. Como é que esta verba adicional foi agilizada, foi promovida e foi divulgada junto das estruturas produtivas. Por último, ainda no âmbito da produção, relativamente aos cereais, as estatísticas agrícolas que já referi de 2012, que são as últimas que existem do INE, dizem-nos que Portugal nesse ano importou 27% dos cereais da Ucrânia. E que de 2011 para 2012 tinha havido um aumento de 11 pontos percentuais. Por isso, estamos a importar, é o sítio onde importamos mais cereais, é da Ucrânia, e estava em aumento de 2011 para 2012. Isto não se enquadra no embargo, mas tem a ver com a relação que temos comercial com aquela zona e com os problemas que há na Ucrânia, que certamente afetarão os seus setores produtivos e como é que isto afeta, tendo em conta que Portugal tem um déficit enorme de cereais, aliás isto é reconhecido também pelo Governo, perceber como é que isto, se isto terá implicações ou não a situação da Ucrânia nas nossas reservas de cereais. Mesmo para terminar, gostava de saber como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou se há uma articulação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros com o Ministério da Agricultura, quando o Ministério dos Negócios Estrangeiros assume ratificar as posições dos seus parceiros internacionais, isto tem implicações na nossa economia, quando se verificou agora com a Rússia. Isto é uma espécie de casamento que existe e para o bem e para o mal e os parceiros internacionais tomam as decisões e não há qualquer avaliação caso a caso, ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros articulou com o Ministério da Agricultura quando decidiu estar do lado dos seus parceiros internacionais nesta posição relativamente à Federação Russa para que se avaliasse as implicações. Por último mesmo, perceber se há estas medidas de apoio e de compensação por parte da União Europeia, perceber se por parte dos Estados Unidos da América também haverá algumas medidas de apoio ou de compensação, tendo em conta que o nosso posicionamento perante os nossos parceiros tem a ver com a estratégia militar dos Estados Unidos levada a cabo pela NATO e por isso isto tem implicações na nossa vida, perceber se os Estados Unidos também estão disponíveis para fazer apoio e compensação às perdas da nossa economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Estarei sempre presente cada vez que me solicitar, e deixe-me dizer que pessoalmente é sempre um gosto debater consigo, em particular também, todos os temas ligados à área da agricultura e mar, neste caso ligados à área da minha Secretaria de Estado, que intervenho apenas, tendo agora como intervenção a área da caça, da pesca e da fitossanidade. E, portanto, serão essas áreas que o Sr. Deputado, se estiver interessado em questionar, terei gosto em também divulgar, dizendo desde logo que, como sabe, as florestas estão hoje sob a alçada da Senhora Ministra, o que se vê a importância que este Governo dá às florestas, porque de facto estão a ser tuteladas pela própria Senhora Ministra. Quanto às perguntas que me faz, deixe-me dizer que relativamente à área final da pergunta da relação e da articulação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Agricultura e Mar, naquilo que tem a ver com o embargo do agroalimentar, eu julgo que a política do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente neste sentido, não se fez propriamente por razões económicas ou economicistas, mas fez-se por razões de princípios, tendo em conta as relações que existem entre a Ucrânia, o problema que existia entre a Federação Russa e a Ucrânia. E, portanto, necessariamente, não seria em função das exportações do agroalimentar que Portugal teria que tomar outra atitude ou outra posição conjuntamente com os seus aliados da União Europeia. Deixe-me dizer que a Ucrânia, portanto, de facto, era considerada ou é considerada um celeiro da Europa e, portanto, muito importante sob o ponto de vista dos cereais, e essa relação mantém-se sob o ponto de vista comercial e continuamos, de facto, a importar cereais da Ucrânia e esperemos que, de facto, a Ucrânia tenha toda a possibilidade de continuar a produzir bom cereal para que consiga também exportar para Portugal. Quando me refere se de facto é ou não, de alguma forma, uma desilusão para o governo português, eu acho que quando as coisas não nos correm como nós gostamos, é sempre uma desilusão, com mais política ou menos política. Se de facto nós estávamos a investir também no mercado que estava a crescer, e estava a crescer de 2012 para 2013 à roda dos 130%, com certeza que era um mercado que nós estávamos a apoiar. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro esteve, como sabe, numa comissão mista em novembro, eu próprio o acompanhei. Houve uma missão da Sra. Ministra em fevereiro, uma missão minha para desbloquear em maio e para que permitisse que a missão pudesse vir a Portugal para abrir as 55 empresas e, portanto, necessariamente, quando nós trabalhamos a favor das empresas para que elas possam exportar, quando temos um embargo, necessariamente ficamos tristes, pelo menos é a palavra que eu posso referir. Mas também ficamos com a esperança de encontrar novos mercados e também gostaria aqui de dizer que quando interrompesse, quando terminar o embargo, e aqui respondo também ao deputado Abel Batista do CDS, quando terminar o embargo, sendo o relatório positivo como calculamos, necessariamente essas empresas podem começar agora a exportar inicialmente para a Federação Russa e, portanto, não perdemos, digamos assim, toda esta análise. Quanto à área dos apoios da União Europeia, elas basearam-se fundamentalmente na área da horticultura e basearam-se no leite. Quanto à área do leite e laticínios, não houve nenhuma candidatura de Portugal e relativamente à área do leite e laticínios, não havendo nenhuma candidatura de Portugal, a própria Comissão encerrou a intervenção, dado que houve, por parte de alguns Estados-membros, um fluxo enorme de apoio à ajuda, um fluxo enorme tão grande que a Comissão entendeu que não havia uma relação direta entre aquilo que era, a ajuda da Comissão que estava a fazer e aquilo que estava a ser pedido pelos Estados-membros. E, portanto, houve, de facto, uma interrupção desta intervenção na área dos leites e laticínios, mas, como disse, não houve, por parte de Portugal, e refiro-me necessariamente às empresas, qualquer pedido nesta área de intervenção, leite e laticínios. Portanto, era um dos outros segmentos que referi. Quanto ao segundo pacote, os 165 milhões, eles estão divididos em quatro setores, sendo que nesses quatro setores, um deles é o das peras e maçãs, e Portugal tem atribuído 4.120 toneladas. Portanto, é esta a nossa cota, sendo que o segundo grupo, que é de kiwis, ameixa e uvas de mesa, temos 225 toneladas e depois temos cerca de 3.000 toneladas que podem ser utilizadas nesta estrutura. Aquelas pedidos que não foram admitidos na primeira intervenção podem agora ser admitidos e, portanto, se houve algum momento por qualquer atraso de candidatura, elas agora podem ser refletidos. Quanto ao pagamento, os pagamentos devem ser efetuados até 30 de junho, ou seja, portanto, a tempo razoavelmente interessante para as próximas economias, e cada Estado-membro tem a obrigação de informar a Comissão no final de cada mês, no sentido de dizer quais são as quantidades que foram intervencionadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. O Sr. Deputado está concluído a primeira ronda desta audição. Eu gostaria de saber, por parte dos diferentes grupos parlamentares, se vê a necessidade de concretizarmos uma segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz sinal que sim. Os outros grupos parlamentares, o Grupo Parlamentar do PSD também, sim senhor. De acordo com aquilo que ficou então consensualizado, vamos fazer uma segunda ronda com 3 minutos para os grupos parlamentares que desejarem inscrever-se. Portanto, inscrevem-se todos. Dou a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Pedro Lins. Dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, de uma maneira muito simples, só 2 perguntas. A primeira é, certamente, enfim, face à situação política, o Governo está preparando outras alternativas, se por acaso, designadamente o tomate, o azeite, os vinhos, a cortiça, etc, etc. Não tenho dúvidas nenhumas de que certamente neste momento estão a preparar um programa alternativo para, se porventura houver outros produtos agrícolas que fiquem sujeitos, enfim, ao mesmo tratamento, enfim, possamos rapidamente encontrar uma alternativa. Essa é a primeira. A segunda pergunta é uma pergunta que aproveito de estar aqui o Sr. Secretário de Estado. Um dos grandes problemas que todos os agricultores, todos, de uma maneira geral, vêm-se preocupando é com a eficiência dos produtos fitofarmacêuticos. E como o Sr. Secretário de Estado há pouco mostrou uma abertura muito grande em termos de proteção, permita-me que eu aproveite estes minutos para lhe fazer uma pergunta muito clara, que é esta. Não há dúvida nenhuma de que hoje em dia um produto, em termos de eficiência, não devia estar no mercado mais de 3 anos. Ao fim de 3 anos, toda a gente sabe que ganha resistências. E o que é que acontece? Está a haver uma política de contenção, que, enfim, em termos de segurança alimentar, que eventualmente, enfim, eu acho que é útil, mas não sei até que ponto não se encontram produtos alternativos neste momento. A minha pergunta muito concreta é, e isto nota-se nos países do sul da Europa. A minha pergunta é se, porventura, o Sr. Secretário de Estado, neste momento, se terá algum grupo ou se terá alguma proposta, nomeadamente com a Itália, com a França, com a Espanha, etc., etc., no sentido de repensar esta política em termos de União Europeia. Porque, enfim, são todos, neste momento, são raríssimos os agricultores em que dizem eficiência baixou, os preços, enfim, não aumentam, como é que vamos resolver este problema? Enfim, é um problema que lhe ponho e gostava de ouvir a sua opinião, se houver oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Lins. Palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder, se faz favor. Em conjunto? Não, eu só dei porque aquilo que me transmitiu o Sr. Presidente antes de sair foi que seria pergunta-resposta, mas se foi consensualizado isso assim, então com certeza estou nesse caso. Não, depois tenho tempo, tenho um somatório de tempo para responder. Peço desculpa, fui induzido em erro, mas pensei que tinha sido, não me apercebi que não teria sido consensualizado pergunta-resposta na segunda ronda, mas de qualquer maneira então corrigimos, de acordo com o nosso regimento de funcionamento. Deputado Jorge Pereira, do Partido Socialista, faz favor, tem a palavra 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa de assessores. E algumas perguntas muito concretas. Relativamente, você afirmou que não havia empresas de laticínios a candidatar-se às ajudas. Mas, segundo a informação que nós temos, houve um decréscimo na produção, no preço do leite em pó, no preço do queijo barra. Quais são os motivos que você acha, e que originou também uma baixa de preço aos produtores, quais foram os motivos porque essas empresas não se candidataram? Se tem noção desses motivos? Também uma pergunta específica relativamente à região autónoma dos Açores. Se é feito coordenação com o Governo Regional e se sabem quais foram os impactos desta medida, do embargo da Rússia na região. Havia alguns, inclusive um empresário russo que tinha participado em feiras de Moscou com produtos regionais, e que se acha que se vão manter essas perspectivas da exportação dos produtos dos Açores para a Federação Russa. Quero também lançar uma pergunta relativamente à organização das visitas com o objetivo de diversificação de mercados. Não quero entrar aqui na polémica que se originou entre o Vice-Primeiro-Ministro e o Governo Regional dos Açores sobre a última visita ao Canadá, porque acho que aí o Sr. Presidente do Governo Regional já respondeu muito bem a essa questão, mas uma coisa que me suscitou algumas dúvidas é o facto de terem sido convidadas mais de 20 empresas açorianas e nenhuma delas ter participado nessa visita específica com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro. E sei que o senhor não fazia parte dessa visita, mas o que nos pode dizer, como é que é organizada essas visitas, como é que são apoiadas as empresas que participam nessas locações e, sobretudo, como é que é feito a organização em conjunto com outras associações, porque nós sabemos que várias dessas empresas, pois na semana a seguir, estiveram também no Canadá a participar até numa feira. Isso não seria mais fácil ver uma coordenação entre ambas as entidades, de forma que se houvesse uma utilização de recursos e até que a comitiva fosse mais alargada e tirassem mais proveito para as próprias empresas dessa visita. E, finalmente, em relação à carne bovina, o senhor anunciou há poucos dias que, em relação a que foi aberto um mercado para Marrocos da exportação de carne bovina. É um sector que nós em Portugal somos deficitários, ou seja, não temos produção suficiente para aquilo que consumimos, mas o que nós notamos quando falamos com alguns produtores é que nesta fase nós não temos os preços baixos à produção. No sábado havia alguns produtores que me diziam que até estão a ter dificuldade em escolher o seu produto, e eu queria, pronto, percebemos também que o embargo russo também indiretamente também afetou um bocadinho este mercado, e quais são as perspectivas de algumas empresas e mesmo a nível de organizações produtoras poderem aproveitar este mercado de Marrocos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pereira. Eu não tinha registro, mas tenho agora, do deputado Manuel Fialho Isaac, do CDS. Faz favor, tem a palavra, CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E começar por agradecer ao Grupo Parlamentar do PS de pedir esta audição. Não, agradeço porque assim ficamos esclarecidos e estamos a ficar esclarecidos e acompanhamos, portanto, de outra maneira, aquilo que se está a passar com o embargo, portanto, da Rússia. O que é facto e grande verdade, nós conseguimos conquistar o mercado da Rússia e aqui há uns meses atrás recebemos aqui, portanto, a Comissão de Agricultura, uma delegação russa, precisamente para falarmos da fitossanidade que aqui essa delegação procurou com todos os grupos parlamentares perceber aqui até onde é que nós vamos com a fitossanidade e perceberam que nós até vamos mais longe que a União Europeia e oferecemos uma segurança alimentar acima da média europeia. E isso não tenho dúvidas que foi uma pena este embargo, porque eu não tenho dúvidas que ia dar os seus frutos mais tarde e espero que haja uma continuação entre Portugal e a Rússia nesse trabalho contínuo e que este embargo não ponha em causa isso. É claro que já todos percebemos, e o deputado Jorge disse aqui na questão do gado bovino, evidentemente que Espanha exportava muito mais que nós, com o embargo tem impacto. É claro que os preços desceram, os preços dos bovinos também desceram da exportação, seja para Marrocos, seja para a Líbia, acabaram de descer. Estavam na casa dos 700 euros, passaram agora para entre os 500 e os 550 euros. Também se deve a isso, é verdade, mas também é como tudo, é a oferta da oferta e da procura. O que é facto e a grande verdade é que o governo não baixou os braços e já percebemos aqui todos hoje que anda à procura de novos mercados. E já visitou alguns países potencialmente poderão ser alternativas ao mercado russo. Sabendo que isso demora o seu tempo, e sabendo nós que não basta fazer a reunião e começar a exportar, depois de todo um conjunto de dossiês que têm que ser trabalhados até se começar a exportar, eu diria que o mercado russo, se for daqui a um ano acabar este embargo, as exportações portuguesas continuarão e continuarão com o aumento, tenha certeza no futuro, de todos os produtos. Agora, eu pergunto, nós temos produtos, o caso da Pera Rocha. A Pera Rocha é nossa, não é mais ninguém. Portanto, será que os russos aí não podem virar-se para o mercado brasileiro ou para o mercado chinês para importar um produto que é só nosso? Não havendo alternativa de fazer a volta do mercado, nós exportamos para o Brasil e depois o Brasil exportar para a Rússia. Podia ser aqui uma maneira de contornar o embargo, se podia haver mais ajuda a esse nível das exportações para o Brasil e do Brasil diretamente para a Rússia. Se há ou não há essa possibilidade, ou se pode ou não pode ponderar essa possibilidade. Eu peço desculpa, tenho que sair, vou precisamente fazer uma reunião com o maior produtor de Pera Rocha, que está à minha espera, vou ter que sair, não vou ouvir a sua resposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac. Então agora o Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista Português, faz favor, tem a palavra antes de ter resposta do Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só reafirmar algumas questões que tinha colocado e que não foram respondidas, Sr. Secretário de Estado. Eu não referi concretamente a palavra desilusão relativamente às expectativas do Sr. Secretário de Estado, é que o referiu. O que eu questionei foi como é que este embargo, que implicações é que este embargo tinha naquilo que eram as expectativas de crescimento das exportações do Governo. Se há números, se há avaliação económica, nomeadamente números macro, não solicitava ou pormenor perceber isso. Por outro lado, também não referi relativamente aos 30 milhões de apoio à promoção, não fez, e relembro que a questão era perceber se os 30 milhões já existiam antes, tendo em conta que já havia dados, como é que eles foram divulgados para os promotores, e já agora perceber se o concurso se mantém aberto ou se já está encerrado relativamente a estes 30 milhões. Não respondeu também relativamente às questões da cortiça e eu fiquei sem perceber se tinham implicações ou não. E por último, a questão dos cereais e da compra de cereais à Ucrânia. O que o Sr. Secretário de Estado respondeu é assim um bocadinho a resposta da Sra. Ministra no tempo da seca, e quando vinha aqui nós perguntávamos, era uma questão de fé. E eu não ponho em causa o que é, pois resolveu-se, exatamente, e eu não ponho em causa a fé de cada um, é só que nestas matérias acho que temos que fazer mais alguma coisa relativamente àquilo que é a fé de cada um, e disse é que nós mantemos as relações comerciais com a Ucrânia, mas o que importa perceber é que a Ucrânia, tendo em conta aquilo que é o peso que tem no fornecimento de cereais a Portugal, tendo em conta o déficit de cereais que o país tem, está numa situação complicada e de instabilidade interna. Percebeu-se, em março havia notícias de que os preços do trigo tinham atingido os máximos dos últimos 17 meses, relativamente ao problema que lá havia. E perceber é que implicações é que isto tem no fornecimento de cereais ao país, que é uma questão estratégica. Aliás, não vale a pena estar aqui a desfiar o rol de propostas do PCP, que o Sr. Secretário certamente conhece, relativamente às questões de soberania nacional e à importância que alguns setores temos noção de que não poderemos ser autossuficientes na produção de cereais, mas também defendemos que poderíamos ter uma maior produção nestas matérias. Isto são o nosso déficit é superior a 90% em cereais. Nos últimos, era em 2012, superior a 90% nos últimos dados estatísticos do INEC que existem sobre estas matérias. E por isso é uma questão que nos deve preocupar a todos, até tendo em conta que outro dos fornecedores de trigo a nível mundial são os Estados Unidos e parece que tiveram um problema com um inverno excessivamente frio e isso também tem implicações na produção de trigo. E eram estas questões que eu não perguntava se manter relações comerciais com a Ucrânia, certamente, tendo em conta aquilo que é o posicionamento de Portugal face àquele problema, certamente a Ucrânia e o governo ucraniano manterá relações com Portugal. A questão é da sua capacidade ou não de fornecimento do trigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Terminamos esta segunda ronda, a intervenção dos vários grupos parlamentares. Agora tenho a palavra o Sr. Deputado de Estado, 12, 15 minutos no máximo, acho que é suficiente para as respostas e as concessões que acha oportunas.
Obrigado. Eu irei tentar responder a todas as perguntas para que, de facto, não me apontem falhas nestas dúvidas. Agradeço esta segunda ronda porque me permitirão, de facto, responder àquelas que não fui claro na primeira fase ou não tive tempo. Dizer que a cortiça, o vinho, o azeite não estão sujeitos a embargo. Os embargos são produtos frescos, fundamentalmente, e mesmo assim a evolução das códigos pautais tem sido reduzidos, ou seja, inicialmente tínhamos leite e laticínios na segunda fase e passado pouco tempo abriu-se ao leite e laticínios sem glucose, ou seja, sem lactose, peço desculpa, ou seja, produtos que apareciam numa primeira fase foram embargados, podia representar, por exemplo, as bebidas energéticas e os suplementos alimentares que numa primeira fase estavam embargados e depois foram abertos numa segunda fase. Portanto, tem havido evoluções, mas evoluções de abertura e não de encerramento, o que não implica que a pergunta seja bem feita, no sentido de que alternativas nós temos relativamente a emissões. Temos um conjunto de emissões e de aberturas de candidaturas a diferentes países. Eu recordo que Portugal, no próximo mês de fevereiro, vai ser o país convidado na área da fruta logística em Berlim, o que leva um impacto enorme sob o ponto de vista de disponibilidade portuguesa a nível mundial neste setor. Portanto, Portugal vai estar na primeira linha daquilo que é a visibilidade mundial neste setor e, portanto, tem que ter relevância da sua capacidade do tecido produtivo, do tecido económico a nível de exportador. E isso obriga, então, a termos cada vez mais cuidado e a abertura de cada vez mais mercados para que, de facto, não estejamos disponíveis para vender e que depois não consigamos vender por qualquer outra barreira que eventualmente possa colocar. Eu continuaria nesta situação, nesta abordagem, dizendo que existem diferentes visitas ou missões empresariais. Existem candidaturas que são feitas regularmente pelas diferentes organizações e que pretendem fazer a exposição de produtos ou de empresas nos mais diferentes fóruns e missões inversas também ao país. Ou seja, existem missões das empresas ao exterior, existem forma de exposição em feiras e existem missões inversas dos diferentes empresários de diferentes países ao nosso país. Funciona desta maneira. Para além disso, quando existem missões oficiais, é muito regular, se as missões oficiais podem ter esse âmbito nessa abordagem, é muito regular também que se associem missões empresariais e, portanto, nomeadamente quando existem comissões mistas, e essas aberturas de comissões mistas e essas aberturas de missões são geralmente organizadas com a maior abertura de todas as empresas que se quiserem candidatar e depois, a partir da relação que existe desse tipo de empresas, são feitas contactos bilaterais entre importadores e exportadores, no sentido de agilizar, promover, divulgar, digamos, negócios nos mais diferentes setores. Portanto, a abertura é a maior. Consideramos Portugal no seu todo nacional, não consideramos Portugal diferenciador no seu agroalimentar. Quando promovemos o leite e laticínios, promovemos o leite e laticínios do continente, dos Açores, e não provavelmente a Madeira, porque não tem impacto sob o ponto de vista produtivo, mas fazemos-lo no seu conjunto. Já eu próprio também já estive nos Açores, já estive com missões onde empresas açorianas estiveram presentes e, portanto, entendemos que devemos divulgar o mais possível este setor. E a abordagem que fazemos nesta internacionalização, quer nos defeitos, ou melhor, quer nos constrangimentos para a Federação Russa, quer na internacionalização, são rigorosamente os mesmos que acontecesse noutro produtor ou noutro empresário do setor a nível do continente e não poderia deixar de ser de outra maneira. Gostaria ainda de dizer, relativamente ao mercado de carne bovina e ao facto de sermos altamente deficitários ou razoavelmente deficitários, dizer que de facto estas quebras de preço resultaram da instabilidade que existia muito no norte da África e também do embargo, mas mais do norte da África e da Líbia do que propriamente do embargo da Federação Russa. E porquê? Porque de facto um dos maiores processos de promoção e comercialização dos nossos produtos, neste caso bovinos, neste caso vitelos, eram de mercados, nomeadamente de mercados do Alentejo, para operadores espanhóis que reexportavam para a Líbia. É isso que nós queremos evitar, ou seja, a mais-valia da reexportação é uma mais-valia que não fica em Portugal e nós temos a obrigação que fique em Portugal. E nesse sentido também fechamos há bem pouco tempo o convênio da exportação para a Líbia, só que neste momento, por razões óbvias, políticas e de guerra civil, de facto o mercado líbio parou e baixou em consequência os preços do mercado de carne. No entanto, abrimos Marrocos, que é um mercado interessante, já tínhamos aberto a Argélia e, portanto, o norte da África, que aqui está perto e pode ser uma fonte de organização, comercialização organizada, que esse é um dos grandes problemas que nós temos que cada vez mais nos associar. Comercialização organizada para os mercados do norte da África está aberto, pode ser implementado e deve ser mesmo implementado. Quanto à reexportação de produtos colocados pelo Sr. Deputado Manuel Isaac, não, não é possível. Há, de facto, um cuidado muito grande da Federação Russa relativamente aos produtos que estavam em sequência e, portanto, a Federação Russa controla todo aquilo que é reexportação. Portanto, não há possibilidade de exportarmos para um país e ele reexportar para outro, ou, inclusivamente, as próprias empresas que são... Quando nós falamos em União Aduaneira e, portanto, permite em qualquer um dos três países da União Aduaneira, Bielorrússia e Cazaquistão, que não estão sujeitos a embargo, nós, a reexportação da Bielorrússia para a Federação Russa ou do Cazaquistão para a Federação Russa não é permitido e é, obviamente, controlada pela Federação Russa. Portanto, é uma situação que não é, neste momento, utilizável e, portanto, não é por aí que nós iríamos... fazer, iremos por uma alternativa que está nesta fase. Quanto ao Sr. Deputado João Ramos, já lhe respondi à cortiça e, portanto, essa já está de alguma forma respondida. Quanto aos 30 milhões, foi um reforço de um projeto já aberto, reforço esse a 3 do 9, portanto, após embargo, e candidaturas fecharam a 30 do 9. A 30 do 9. O projeto era de 60 milhões de euros. E, portanto, houve um reforço de 30 milhões ao longo deste projeto que estava em sequência. Portanto, foi um reforço à promoção dos produtos. A 3. Portanto, já estava aberto, reforçaram a 3 e era uma candidatura que encerrava a 30. Muito bem. Quanto ao crescimento do agroalimentar, deixe-me dizer que os dados que nós temos até finais de julho continuam com... um crescimento do agroalimentar da ordem dos 5%. Portanto, continuamos a crescer positivamente, com boas taxas de crescimento, e isso leva-nos, portanto, a continuar otimistas, se era este a base da pergunta, continuamos a estar otimistas que todos os anos em boas taxas de crescimento da área da exportação do agroalimentar. Quanto aos cereais... de facto, já não estamos nos níveis que referiu o seu ponto de vista de autossuficiência alimentar ou disponibilidade alimentar. Estamos mais, felizmente, a nossa taxa de cobertura é mais baixa do que referiu, mas infelizmente ainda relativamente alta, aproxima-se de 78% à volta disso, 78, sim, à volta disso, 78% e 80%. Deixe-me dizer também que este ano tivemos, fruto também do regadio, um acréscimo muito interessante à produção de milho, e isso tem ajudado imenso nesta autossuficiência deste setor, e isso tem sido muito positivo nesta fase. Os cereais do trigo, à semelhança de todos os outros, são commodities que se negociam num setor internacional, têm a sua bolsa, têm a sua intervenção, e com certeza que todos os fatores que afetam esta intervenção como commodity necessariamente afetam também o preço e, portanto, têm elevadas oscilações, se bem que elas não sejam observadas logo de imediato, porque o commodity que é, geralmente, reflete-se passado um ano, como certamente sabe. E, portanto, qualquer impacto que exista, seja na Ucrânia ou seja noutro país, seja colheita maior, seja colheita menor, em qualquer um dos produtos, como commodity, esse influencia. No entanto, deixe-me dizer, como já lhe disse há pouco, que relativamente aos produtos que estão de embargo, não temos notado grandes evoluções negativas de preço e consideramos que, de facto, que as empresas estarão atentas para que exista e dentro das suas opções de produção possam eventualmente ter a melhor opção. Deixo a pergunta do professor para o fim, para ver se passo no exame. quanto aos produtos fitofármacos, de facto, o problema da resistência é cada vez maior. É um problema intenso que deve existir, é um problema que também tem a ver com a diversidade dos produtos que estão disponíveis e tem a ver também com a pouca atratividade do mercado português para as grandes multinacionais. Sendo um mercado pequeno, investem pouco na diversidade dos produtos, fazem-no de uma forma contínua e necessariamente as resistências são maiores. E, portanto, nós temos aqui um problema de mercado no seu tamanho e na sua disponibilidade. E para além de termos um problema de mercado, tínhamos até há bem pouco tempo, ou temos até há bem pouco tempo, uma situação de avaliação dos próprios produtos que é algo sui generis. Algo sui generis porque se relaciona por país e não por região. Cada vez mais se deve analisar esta área dos produtos fitofármacos por regiões. Estas regiões necessariamente têm que ser, como o Sr. Professor muito bem disse, a Europa do Sul, eu não poderia dizer melhor, a Itália, a Espanha, a França e a Grécia. Marcámos uma reunião de todos os diretores que fazem esta avaliação ainda durante o mês de outubro em Lisboa para discutir esta temática e termos uma coordenação entre os diferentes avaliadores dos produtos fitofármacos. Não deixo, no entanto, de dizer que é um processo administrativo de avaliação e de conceito. Parece-me que nós aqui ainda temos que fazer algo mais e por aí talvez também o repto às universidades de eventualmente estudar cada vez mais as resistências neste setor, porque aí em loco e em cada país nós temos que avaliar até para as próprias empresas terem conhecimento desse setor. Mas é um problema que nos preocupa imenso e que necessariamente terá que ser abordado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Senhores deputados, creio que não há mais nenhuma inscrição e, portanto, não há necessidade de avançarmos para uma terceira ronda. Queria apenas recordar aos senhores deputados que amanhã temos a nossa reunião ordinária da Comissão, às 14h15, e que dessa ordem de trabalhos consta um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a vinda à Comissão do Senhor Deputado de Estado do Mar a propósito da questão das sardinhas, da pesca das sardinhas. O requerimento era... Exatamente. O requerimento é à Sra. Ministra, na impossibilidade da Sra. Ministra poder estar presente, de estar presente o Sr. Deputado de Estado do Mar. Não está ainda, portanto, pendente ainda da discussão e da aprovação desse requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, eu estaria a apontar para que na próxima semana, no dia 15, nós teremos um seminário do mar no dia 14, no dia 15, que pudéssemos eventualmente fazer uma audiência com um dos membros do Governo, que pode ser ou o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado do Mar, se o requerimento do PCP for aprovado, em alternativa, procedermos àquele que é já um hábito na Comissão, que era o de auscultar o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna a propósito da época de incêndios, que entretanto chega ao fim, e como é tradicional na Comissão, podemos ter aqui o balanço daquilo que foi o verão nas nossas florestas.
A partir do dia 15 vamos ter mais...
Teremos, até porque há plenário e há dias marcados para comissões. Até à votação na generalidade do orçamento haverá reuniões plenárias e também as comissões poderão reunir. Resta-me agradecer ao Sr. Deputado de Estado e aos seus colaboradores a presença hoje na comissão. Senhores deputados, não tenho mais nada a acrescentar. Sr. Professor Nuno Vieira e Brito, muito obrigado uma vez mais. Estão encerrados os nossos trabalhos.